Design 24 horas. Bem-vindos a mais um podcast de Design em 24 horas. Aqui é Alexandre Iervolino.
Aqui é Sofia Iervolino.
Aqui é Daniel De Oliveira.
Aqui é Lilian Brito.
Para quem quiser saber mais sobre Design em 24 horas, acesse design24horas.com.br. Estamos também aonde, Sofia?
No Twitter, que é @design24horas.
Muito bom, e aonde mais?
Estamos no Facebook, que é @design24horas também.
Caramba, eu acho que tem mais algum lugar.
É, YouTube, @design24horas.
Ótimo, perfeito. Quem quiser me seguir no Twitter é @AlexIervolino.
Então, eu até pode ser na minha página do Facebook, que é @SofiaIervolinoArt.
Muito bem. Daniel, você tem um endereço agora que eu fiquei sabendo, hein?
Agora eu tenho. Ah, então.
Aê!
Tem uma página no Facebook, facebook.com/artesdedanieldeoliveira.
Artes de Daniel. Como é que é?
Artes de Daniel De Oliveira.
Quanto D, né?
Não é? Lá eu posto as animações, ilustrações e afins.
Muito bem, dei uma checada lá, hein? E Lilian, você tá com um projeto de design aí, tô sabendo, também muita novidade.
Isso, além da gráfica, né, que eu sou sócia e proprietária, www.tech3.com.br, agora eu tô com uma sociedade numa agência de design que vai oferecer tanto na parte de ilustração, design gráfico, chama Agência Animus, tá? E a gente tá no Facebook, que é /AnimusArt.
/AnimusArt, muito bom, viu? Brevemente vai ter site também?
Sim, sim. É que a gente tá vendo se tá disponível ainda os domínios, né? Que a gente deseja.
Poxa, bem legal. Então, chequem lá.
A próxima já vai cair.
Hoje nós vamos falar sobre o tema designer oco. O que é um designer oco? Nós nos referimos a designer oco, aquele profissional de design que tem o nome, o título, como designer, bacharel em designer gráfico, designer de produto. Porém, o conhecimento dele não corresponde ao título em que ele leva nas costas. Então isso é um problema, vamos dizer, é um problema. É algo que ocorre aí, tem ocorrido com tantas faculdades formando alunos todos os anos sem muitas exigências, né? E sem também que os alunos das faculdades procurem um aprimoramento melhor. A gente está generalizando, é claro que existem os designers que sempre estão procurando um aprimoramento profissional, mas existem também os que se formam, porém não estão realmente formados como profissionais. Então, para começar o bate-papo, a gente vai falar sobre esse desnível de conhecimento dos designers profissionais.
Eu também considero design oco, além dos profissionais que estudam, né? Aqueles que não estudam e atuam, né? Que é pior ainda.
O vulgo micreiro.
Isso.
Exato.
Tem muito, né? Muito por aí micreiro. Mas também tem muito designer que acaba se formando e parece um micreiro, né?
Mas acho que isso vai da... também da galerinha que vai pra faculdade e pensa que ela vai te dar toda a base que você precisa e terminando você vai, já tá certo com o emprego garantido, quando é bem assim. Então o pessoal se perde meio no meio do caminho por causa disso.
É verdade.
Então, existe um certo desnível aí entre os formandos, né? Todo mundo se forma, por exemplo, num curso de design de produto. Todo mundo se forma como design de produto. Todo mundo tem as mesmas aulas, aprende com os mesmos professores, faz os mesmos trabalhos, as mesmas provas. Porém, ao se formar, existe um desnível muito grande aí em relação ao conhecimento. né? Por exemplo, uma das áreas que eu considero, que, pelo que eu tenho visto, que é de pouco conhecimento dos designers, é a história do design. Normalmente, não há um interesse muito grande por isso. Não sei se é por causa da forma como é apresentado pelo designer esse conteúdo histórico, ou por falta de interesse.
Acho que é mais por falta de interesse, né? Porque, tipo, a história do design mais vai como base, né? Pra você, só pra saber pra onde você tá indo.
Assim, seja uma falta de interesse por ser aquela coisa de história, né? Tanto história da arte, que eu acho uma coisa super interessante, necessária, porque tá relacionado com designer a todo momento, e as pessoas, tipo, cria um negócio, acha que é fodão e alguém já fez há anos atrás, ou é de algum movimento e a pessoa nem sabe qual é o movimento.
Inventando a roda.
É, exato.
É, eu acho que a forma como é passada nas faculdades não é talvez tão atrativa, não sei. Eu gostava das aulas de história do design, mas eu percebia que a maioria bombava nas provas e talvez isso seja porque seja passado da mesma forma que na escola, né? Assim, uma aula de história normal...
Eu acho que já existe aquele trauma, né? Realmente que vem da escola. Quando a pessoa percebe que ela tá prestes a ter uma aula de história, seja mesmo sendo de design, mas é história, provavelmente ela busca lá no passado dela as aulas de história na escola, que se ela não gostasse daquelas aulas, ela vai já encarar aquela aula de história do design de uma forma negativa. Né? Então o interesse dela diminui drasticamente.
Acho que talvez se mostrasse assim de forma prática como a pessoa vai aplicar a história de design no trabalho dela, na profissão que ela for fazer, acho que já aumenta um pouco assim, o interesse das pessoas.
É porque também quando você é aluno, você nunca trabalhou na área, você não tem essa noção de que realmente ajuda se você souber, né? Você tem referências para você aplicar, né? Se você sabe os movimentos, você conhece. E na hora que a gente tá aprendendo, a gente não pensa nisso, né?
É verdade.
Na aplicação, né?
É, e isso é um dos... dos desníveis, né, gerados entre os formandos na área do design. Outra questão que também, que aí não é culpa da universidade, né? Eu acho que é mais culpa dos alunos em si, que muitas pessoas se formam sem saber utilizar os softwares e chegam no mercado de trabalho sem esse conhecimento, mas o que tem que estar bem claro para os alunos é que eles não vão aprender a mexer definitivamente nos softwares na faculdade. Não é lugar para isso.
Nem tem como, né?
Nem tem como.
Olha, eu vou te dizer, assim, como eu, na época que eu fiz faculdade, eu não trabalhava, né? Que foi muito bom. Quem puder passar isso, não fica querendo arranjar trabalho se você não precisa. Porque você pode aproveitar esse tempo para ficar à tarde. Se você estuda de manhã, por exemplo, no caso eu estudava de manhã. Eu ficava à tarde lá e mexendo nos softwares e aprendendo.
Na própria faculdade, né?
Na própria faculdade.
Mas na época que você fez, você fez 4 anos, né? Hoje em dia as faculdades baixaram para 2. Não tem como, pensa.
Não tem como.
A gente tinha 1 ano de Illustrator. Hoje em dia eu acho que a pessoa tem 1 semestre com todos juntos.
Nossa,
é mais complicado.
É, você só tem uma base, e mesmo essa base é muito pequena. Porque, por exemplo, se eu for ensinar em alguma faculdade sobre as layers, né, do Photoshop, mistura de camadas no Photoshop, pô, precisa de 1 semestre só pra isso. Dá pra falar em 1 semestre só disso, das camadas. Então, se o aluno espera aprender, né, sobre os softwares na faculdade, ele tá procurando um curso que não existe, porque seria um curso de 6, 7 anos, por aí.
É, também, você vê que tem esse desnível até quando você tá fazendo curso, né? Tem desnível entre os alunos, né? Tem aluno que já sabe mexer, tem aluno que fica totalmente perdido, já tem um desnível por aí. E tem professor que acha que você já tem que estar sabendo.
Acho que essa questão do software vai do objetivo de cada um, né? Acho que essa questão dentro da faculdade é mais pra, tipo, mostrar os softwares que são utilizados e o que você pode fazer com cada um, assim, tipo, uma geral mesmo. Aí vai de você, assim, se você quiser focar em edição de imagem pra Photoshop, quer dizer, com desenho vetorial, vai pra Illustrator.
É,
aí você procura por fora, né?
É, mesmo porque é impossível você manjar e dominar todos, né?
Isso é verdade.
Você pode conhecer todos, mas você vai dominar aquele que você utiliza mais na sua área, se você for pra edição de vídeo, se for pra editoração, ilustração, então, né, eu acho que eu tenho que fazer curso por fora.
É verdade.
A solução é curso por fora. Então quem for entrar no curso de design, quem estiver pensando em entrar, já tem que poupar um dinheiro, ou começar a poupar um dinheiro, pensando em fazer cursos por fora, para completar a sua formação.
É, ou não, né?
Ou não, aprende por si mesmo. Vai na raça.
Vai na raça.
O curso que eu fiz foi aquele de férias da antiga Academia de Animação, né? Que hoje é Arte Academia. Foi o único curso que eu fiz.
Mas aí depende da curva de aprendizado de cada um, né? Cada um tem suas características.
Mas é claro que um curso ele ajuda muito, assim.
Sempre ajuda.
Mas é aquela coisa, se você não tem dinheiro, isso também não te impede. Se você tem força de vontade e muita, né? Dá pra você aprender. Eu compro um livro, estudo um livro, né? Faz os exercícios de um livro, que você aprende muita coisa também. Inclusive tem muito livro de software também, né?
Mas você tinha falado, Sofia, do desnível que existe já entre os alunos que estão entrando na faculdade, que uns sabem mais, outros sabem menos, né? Aí a gente entra também naquela questão das habilidades manuais, porque uns já sabem, já entram na faculdade sabendo desenhar, outros nem não sabem desenhar absolutamente nada. E isso também é um dilema que existe na área do design, né? É preciso saber desenhar para ser designer? O que vocês me respondem?
Não.
Temos três não.
Eu também é não, mas eu acho que é necessário você desenvolver isso um pouco. Eu acho que quem desenha acaba tendo uma outra visão.
É porque o desenho é tipo complemento, né? É importante ter uma noção de desenho, até porque tu trabalha com layout, com todas as coisas, composição. Isso você aprende com desenho, né? Então é importante pelo menos ter um conhecimento, mas desenhar bem, ser master no desenho também não é necessário.
É isso que a Lilian falou, tem que buscar aprender pelo menos um pouco.
É, porque conta, né? Assim, se você desenha, conta no seu desenvolvimento. E no desenvolver da profissão, o treinamento do olhar faz com que você tenha uma boa noção estética, até mesmo melhor do que quem desenha bem. Então, assim, você não precisa saber desenhar.
Exato.
Mas se você souber...
Pelo menos é o conjunto, né, Sofia? Eu acho que tem que ter o conjunto, né? Não adianta você desenhar bem e criar lá um logo para um cliente lotado de detalhes, todo colorido, né? Para uma empresa pequena que precisa de uma impressão simples. Não dá. Eu acho que a pessoa ela tem que ter a noção de ambas as partes.
Não que você não consiga uma noção. Porque assim, às vezes a pessoa não desenha, mas de tanto ela olhar, né? Ela acaba tendo essa noção, né? Do que é bom, do que é ruim, como fazer. Mas assim, se você sabe desenhar, você já adianta o seu trabalho, né? Pensando profissionalmente, assim. Como eu desenho, ganho muito tempo, né? Eu ganho muito tempo. Eu esboço lá uma coisa e já sai do jeito que eu quero. Pela prática mesmo. Né? Ou que quem não desenha já tem um pouco mais de dificuldade, embora saiba o que ela quer. A pessoa sabe o que ela quer quando ela não desenha, mas ela tem um olhar treinado. Mas se você souber, né, dar uma representar o que você quer, é melhor.
Exato, mas também, tudo bem, vamos imaginar o seguinte cenário: a pessoa sabe desenhar ou aprendeu a desenhar muito bem durante seu curso, durante sua formação, obteve seu diploma e vai para o mercado de trabalho. O cara é um ótimo desenhista, porém, profissionalmente, ou seja, nas relações profissionais, que é muito diferente de uma relação acadêmica, ele não é um bom profissional. Então, aí as coisas começam a pesar de um lado para o outro, né? Ele tem aquele talento, mas profissionalmente ele não consegue agir de acordo com o que o mercado pede, ou seja, dançar conforme a música, né?
Não sabe aplicar o conhecimento, assim, não, quer dizer?
Ou não sabe aplicar o conhecimento, ou, por exemplo, não sabe cumprir prazos, não sabe exigir do cliente, não sabe conversar com o cliente.
E não é comerciante.
Exatamente.
Ou bom administrador, né? Porque às vezes não precisa ser o cara que lida com o cliente, mas você tem que administrar os projetos, né, as demandas, os prazos, né, ter uma visão global do trabalho para isso. É isso que você quer dizer, né?
Imagina, a pessoa desenha muito bem, tem um portfólio maravilhoso e consegue um cargo como diretor de arte. Só que, exatamente como você disse, ele não consegue administrar uma equipe, ele não consegue ter uma visão de negócios, né? Porque a visão de negócio pro designer é importante também. Então, a pessoa não se sai bem profissionalmente, né? Por alguma falha.
Eu acho que esse daí é um grande problema, não só nessa área, mas eu acho que todo mundo do Brasil, né? Todo mundo do Brasil se forma e quer atuar naquilo e não sabe como fazer. Existem cursos, né, que ensinam muito bem. Eu já fiz vários cursos no Sebrae, né, até no Senai mesmo, como a gráfica que eu tento indicar, daí eu acabo ganhando vários cursos nessa parte, como lidar com cliente, como cumprir prazo, não sei o quê. E eu acho interessante as pessoas buscarem isso, porque tem muito curso barato, de R$100, de graça, e ajuda a desenvolver, a falar com o cliente, como atender, ou mesmo com o chefe, né? Como se pôr.
Exato, é uma questão de comunicação, né? Porque a comunicação dentro do mercado é uma das coisas mais importantes. Acho que vem, assim, junto com toda aquela bagagem profissional e de conhecimento que você adquiriu. Ainda mais na questão do design, porque nós trabalhamos com ideias muito abstratas, muitas vezes. Então, como você vai verbalizar aquela ideia genial que você teve, aquela ideia geniosa, para o cliente? Se você não souber como verbalizar ou fazer o cliente visualizar na mente dele a sua ideia, mesmo que você comece a esboçar, então aí você tem um problema. Você pode ter uma ideia genial que vale muito dinheiro, mas ela vai ser perdida ali naquele momento.
Tem que saber vender seu peixe.
Exato. Exato. Linguagem popular, tem que saber vender o peixe.
Com essas aí, muita gente vende ideia ruim, né?
É, exato.
É, isso que eu ia perguntar, vocês acham que é comum profissionais da nossa área serem ruins, assim, nessa parte do diálogo, da articulação, de explicar, de falar, não sei?
Pelo que eu vivenciei, eu posso estar, assim, enganado, mas metade consegue fazer isso, porque metade são designers que buscam sempre estar em meios sociais, né? Vão muito em eventos, participam muito de congressos, tem muitos amigos, então ele desenvolve uma comunicação.
Eu não me encaixo.
Então tem essa outra metade que é mais introspectiva, é mais da criação das ideias, mas não se relaciona, assim, não busca se relacionar e aprimorar a sua parte comunicativa.
Essa parte comunicativa é meio burocrática, né? Meio chato.
No geral a gente acha meio chato.
Sei, eu tenho muitos amigos designers e tal, mas eu não participo de congresso, não. Eu assisto algumas palestras, quanto tem, assim, mas participar de congresso nunca foi.
Eu dei mais como exemplo, assim, mas, por exemplo, o convívio social que eu digo é mais no geral, né? Você ter contato com pessoas, conversar muito com pessoas.
Da área?
Seja da área ou não. Acho que pro designer, ele deve buscar um convívio social para desenvolver essas áreas de comunicação, né?
É, mas muitas vezes não também. Tem gente que atua só atendendo por e-mail, né? E ganha bem, consegue se expressar. Tem gente que conversa melhor e não escreve tão bem. É. Eu acho que cada um vai puxando a sua área.
Cada um se vira como pode.
Exatamente. Eu acho que até isso o poder da comunicação aí das pessoas não interfere muito, não, quando ele sabe, assim, o mínimo tem que saber como se portar, como falar com o cliente, né, aquela coisa que a gente fala, que designer tem aquele negócio de se vestir todo doido, mas quando vai depender do cliente, daí pode ser mal, então você tenta se vestir mais ou menos, né, de um jeito meio que normal, então isso eu acho que é necessário.
Você tá dizendo, assim, que essa comunicação verbal, ela não é essencialmente a mais importante de todas. Tem outros tipos de comunicação que você pode se esclarecer muito bem, né?
Exatamente. Eu acho que tem que ter aquele complemento meio que inteiro.
Legal.
É sempre bom trocar figurinha com os outros pessoal da área, porque às vezes você pode estar pecando alguma coisa que, trocando ideia com outra pessoa, você pode descobrir ou acrescentar já no que você estiver indo bem. Então, é sempre importante você trocar figurinha.
Eu lido com cliente, trabalho assim, a gente vai um fila que eu faço constantemente desde 2008, né? E eu só vi esse cliente pessoalmente duas vezes. Só e-mail.
Olha aí, um exemplo. O negócio funcionou, então, né? Comunicação por e-mail funcionou, aí foi que foi.
Tem que ter aquele e-mail, assim, tipo, feedback direto, assim. Manda um e-mail e em seguida você manda um ok, sabe? Imediatamente você responde.
Eu tenho um cliente que é todo formal, que escreve, sabe, mandando detalhe, pontinho por pontinho. Daí eu respondo e tal. Eu tenho um cliente que ele fala mais ou menos, eu queria fazer tal coisa. Daí eu mando a ideia, pô, perfeito, é isso mesmo, nossa, como você entende. Nossa, maravilha, não sei o quê, sabe assim? Então eu acho que vai muito do cliente. Tem aquele cliente chato, que ele passa toda a ideia dele, deve ser que tem que explicar pra ele que não vai funcionar. Daí eu já tive problema com uma cliente que foi nesse negócio de... Acho que é reiki, eu acho que alguma coisa assim, que é de ambiente, de cor. Ela queria colocar uma cor no cartão junto com outra, que não combinava, mas é porque... E tinha que estar naquela posição, porque ia dar sorte, sabe? Daí umas horas dessa é meio complicado. Você cria, você faz, daí você faz meio pelo dinheiro, porque você sabe que não vai funcionar. Então, assim, a comunicação é complicada, porque as pessoas, são poucas pessoas que contratam designer e deixam o designer fazer o trabalho dele. Que a maioria quer, na verdade, que você coloque sua ideia dela no papel. Tem esse ponto.
Exato, aí que o designer tem que saber se comunicar para também argumentar, né? Seja por e-mail, seja verbalmente, ele tem que saber argumentar. A argumentação também é um poder da comunicação, né?
É, você pode argumentar, mas é pra convencer a pessoa, você tem que fazer do jeito tosco mesmo.
Toma aí, né? É isso que você quer? Então toma.
É, então, já falei que não vai dar. Não, mas eu quero assim, então tá bom, aí você faz. Mas é importante você falar, né? Você vê se você consegue converter a pessoa.
Portfólio é o sonho de uns designers, mas pesadelo de outros, né? O que mais pega, vamos dizer assim, é que os designers durante a formação, eles não desenvolvem um portfólio, em sua maioria, né? Eles não começam a desenvolver o seu portfólio acadêmico. Chega no fim da formação, eles estão sem portfólio.
Sem portfólio, sem emprego.
Sem emprego. Então, qual que é a importância do portfólio para o designer? Tanto que está se formando, quanto já formado.
Ah, é o mesmo do diploma para o médico, né?
É verdade.
Boa definição.
Nossa, é mesmo. Eu, tipo, que não importa, né? Você, assim, não importa muito o seu currículo.
É.
Você não tem o portfólio.
O cara quer ver o que você faz, né? É isso que vai te garante no.
Mas assim, o portfólio é meio complicado, porque a gente nunca tem certeza se ele tá bom. Pelo menos eu tenho esse problema. Eu sempre acho que o meu tá péssimo. Péssimo. Eu acabo nem colocando no ar. É agora que eu tô colocando por causa da agência e tal, mas é meio difícil, né? E mesmo como apresentar esse portfólio.
Isso é um problema meio geral, né? Acho que todo mundo passa por isso.
É, eu tô na versão 4 já do meu, assim, eu tô, agora o meu tá no momento pesadelo, porque ainda está, se você entrar no meu site, tá lá só o template jogado lá, não tem nada. Só template de blog lá, e tá sem conteúdo nenhum, porque eu tô reformulando, mas... Mas assim, eu tô na versão 4 dele, já teve... Não, teve a versão 0, então é a quinta, na verdade.
É, eu tô na minha versão 4 também. O primeiro foi ok, eu não, acabei não gostando, fiz outro, beleza, acabei não gostando. Depois de um tempo você acaba odiando o seu portfólio, não sei, deve acontecer com vocês também.
É que tem que ir renovando, né, de qualquer jeito, não pode ficar o mesmo de...
É, passa, né, é fase.
Sei lá.
É fase, é questão de fase.
É mesmo. Isso, porque depois de um tempo parece que você muda, né?
É, o meu agora tá vazio, eu tô refazendo tudo, totalmente.
É, eu já comecei a fazer os mockups tudo bonitinho, que dessa vez eu vou colocar tudo em mockup, daí vai ficar tudo perfeito. Agora vai meu portfólio, do jeito que gostava.
Agora vai.
É, quando tiver pronto, divulga aí pra gente.
Beleza, pode deixar. Quero críticas também.
Ocorre muito o que você falou, né? Você não coloca os seus trabalhos no ar muitas vezes porque você acha que tá ruim. Existe um certo receio pelo julgamento que as pessoas vão fazer do seu trabalho, né? Isso é normal, mas eu acho que a gente não pode deixar que isso impeça com que a gente coloque os trabalhos no ar e mostre a cara mesmo. Tem que enfrentar isso, né? Eu também tenho esse medo. Eu morro de medo das pessoas ficarem julgando meu trabalho. Não é bem um medo, é simplesmente um receio bobo, assim. Não precisa disso.
Sabe que eu nunca tive isso? Porque assim, eu nunca tive vergonha de expor os meus trabalhos.
Você é cara de pau mesmo.
É, mas é que eu não tenho... Eu receio, porque assim, você olha na internet, tem tanta coisa ruim que você tem.
Exato.
Pô, eu nunca tinha pensado desse jeito, Sofia.
Nossa, tem muita coisa ruim. E aí você começa a ver assim, nossa, o meu é melhor. E aí dá pra pôr, né? Então, aí eu coloco tudo que eu faço, assim, praticamente eu coloco. É difícil eu não colocar alguma coisa que eu faço. É engraçado que, porque as pessoas realmente, no geral, têm receio mesmo. O DeviantArt lá lançou recentemente uma categoria na comunidade, né? Chamada Undiscovered, que faz com que trabalhos recentemente postados sejam mostrados, né, a outros usuários. Mesmo eles não sendo muito populares.
Legal.
Aí, tipo, eu vi uns comentários de umas pessoas, assim, falando com receio, assim, por medo. Ai, agora as pessoas vão ver minhas artes, que droga. sabe? Mas eu fiquei pensando, mas por que? Se ela tem uma galeria no DeviantArt, ela não quer que os outros vejam, né? Tipo, as pessoas chegam a ter galeria, né, com os desenhos delas, mas elas não querem que muitas pessoas vejam.
É, eu acho que o que os designers têm que entender, vamos falar em território brasileiro, vamos limitar um pouco, né? O que os designers brasileiros têm que entender é que eles não precisam ter medo, porque o mercado, no geral, tem muita coisa ruim, tá muito ruim. O que tem ocorrido é que os designers não estão se desenvolvendo a ponto de ter trabalhos competitivos, né? Tem muito designer bom, só que esse muito... Quer dizer, parece uma coisa muito oposta, mas esse muito é uma minoria. É, a boa parte dos designers não desenvolve um trabalho competitivo.
Mesmo se a pessoa estiver mesmo insegura um pouco de expor o trabalho, é legal mesmo assim montar o portfólio e antes de jogar no mundo, ir atrás de, sei lá, pessoal mais experiente, mostrar para os colegas e vendo a opinião das pessoas também, para ver o caminho está indo, é legal ou não, né? Porque às vezes, se não tiver um feedback, ajuda a você montar o seu portfólio melhor.
É, esse feedback é essencial. Tem que mostrar o trabalho para os amigos, para professor, que você for mais chegado, tiver mais amizade, tem que mostrar. Para alguém você tem que mostrar, não pode ficar escondido na sua caverna.
É verdade.
Mas também tem aquele caso em que o portfólio é muito bonito, é perfeito, com aquele layout maravilhoso, em HTML5 e tudo mais. Vamos ser atualizados. Mas o currículo da pessoa não corresponde ao trabalho dela, porque o currículo tem erros, está mal escrito. Eu vou citar um exemplo aqui, que acho que é o exemplo que eu mais citei até hoje de currículo. Eu abri uma vaga lá na empresa, né, onde eu trabalho, para designer, é designer gráfico. A pessoa tinha um trabalho bem legal, desenvolvia um trabalho interessante. Até foi do interesse nosso contratá-la pelos trabalhos. Porém, no seu currículo era muito mal escrito. Inclusive tinha uma frase que era o seguinte: eu sou ilustrador autodidata. É, então,
calma.
Não dá. É, autodidata. Então, tem que tomar cuidado quando você for escrever seu currículo. Passa para algum amigo que escreve bem, que tem esse olhar mais crítico de texto. Passa por uma revisão. Não tenha medo. Passe por uma revisão, por uma ou duas pessoas, para você ter certeza que seu currículo vai ficar bem engajado com o seu portfólio. A coisa tem que funcionar muito bem, porque muitas vezes para o profissional de recursos humanos, na hora da contratação, é mais o currículo que importa, dependendo do caso. Então, o seu currículo tem que estar no nível do seu portfólio, vamos dizer assim.
Faz sentido.
Muito bem.
Falou tudo.
Eu acho que o mês passado teve uma reportagem dessa na Globo, falando de currículos, que o problema da escrita... Né? E tanto que tem empresas que você tem que fazer ditado para poder entrar hoje em dia. Tava passando na Globo, que passa aquelas coisas que passa sobre emprego, né? E eu tava mostrando também nas faculdades que então esse problema é meio que cultural também, é difícil. Por isso que mesmo você sabendo, você tá fazendo, é o que você falou, passar para outra pessoa olhar, porque muitas vezes você não consegue visualizar sozinho que tá errado, entendeu? Você escreve lá na pressa, sei lá, é uma opinião minha.
E uma coisa que ajuda muito a fazer currículo é você fazer LinkedIn, né?
Ah, com certeza.
Por mais que assim, você talvez não seja bem escrito, mas você, pelo menos ele está bem estruturado.
É, o LinkedIn ele te direciona, né?
Exato, é bem legal.
Afinal, o que está acontecendo com os nossos colegas designers? Por que entre os designers existem tantas diferenças, né, na questão do conhecimento técnico para atuação profissional, né, para inserção desse profissional de design no mercado de trabalho?
Então, talvez seja porque a área do design seja muito abrangente, né? Ela demanda muito do profissional. Se você quer fazer, se você não quer se especializar, né? Você pega de tudo um pouco aí, é difícil você ser bom em tudo.
E eu vou além, né? É uma área nova. principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que também essa é o problema, não tem ainda uma direção. Até eu vejo até as faculdades estão perdidas, né, nos currículos. Meu currículo é totalmente diferente de uma amiga minha que fez em outro lugar.
É, eu já percebi isso, eu falando com outros colegas, assim, ah, você teve aula disso? Eu não tive essa matéria, sabe? É, matérias diferentes, né? É uma bagunça.
É, existe esse problema curricular que realmente se tornou um problema, né? Depois que o curso foi reduzido para 3 anos e meio, né?
Para dois?
Dois anos e meio.
Essa redução curricular, ela dificulta muito com que o designer consiga se desenvolver de forma efetiva.
Só que esse tempo aí dá bacharelado?
Não. Só técnico.
Ah.
Mas virou curso técnico agora?
Só técnico.
Sim. Design virou.
Que horror.
Mas não tem mais bacharelado de design?
Tem, mas daí, na verdade, é tipo Mackenzie, você tem como desenho industrial.
Ah,
né?
Tá.
Daí você consegue pegar. Eu acho que a Uniban ainda tem, eu não sei. Na Uniban não, minto, é a IMB Morumbi. Mas a FMU não tem mais.
Sério?
Eu saca, acho.
Né? Ainda bem que eu tirei o meu já.
Bom, ou talvez tenha também e fizeram dois tipos de curso.
É, pode ser, porque tem muita gente que prefere, né? Formar mais rápido, né?
É, porque tem muita gente que tá na área, só quer fazer faculdade pra fazer.
É, pra né? ter uma formação.
Pra fazer da regulamentação lá, né? Da regularização da profissão.
É, mas vamos supor, pra fazer mestrado, acho que você precisa do bacharelado, não é isso? Vou ler aí que.
É, pra você fazer qualquer pós-graduação, você precisa do bacharelado, né? Precisa do diploma de formação universitária, né? É, formação superior, senão não consegue.
Pô, achei tão ruim isso. Porque era legal, pelo menos, tipo, que no meu caso, quando eu entrei na faculdade, eu tava completamente perdido. Não sabia pra o que eu queria fazer, nem pra onde ir. Aí naqueles dois primeiros anos que eles davam o leque geral, tanto pra gráfico quanto pra produto, já ajudava, assim.
É,
dar um rumo. Agora se chegar direto, assim, num produto e depois você vê que depois de 6 meses que você não gostou, sei lá.
Mas então, eu acho que essa questão curricular tá virando um grande problema agora. Mas vamos pegar no geral, será que a raiz desse problema está na universidade ou nos alunos? Ou até mesmo nos dois, né? Será que o problema da má formação está de ambos os lados?
Dá para dividir a culpa, sim.
Eu acho que, assim, é o sistema educacional, né? Como um todo. Mas, assim, vai muito do aluno, né? Eu acho que é muito, assim, consequência do nosso baixo nível de educação, né, aqui no Brasil. Porque, assim, o aluno acaba não aprendendo a estudar, né? Enquanto, quando ele tá numa situação dessa, da universidade, ele tem que saber estudar por si só, né, sozinho. Ele não tá na escola, ninguém vai ficar cobrando dele, entendeu? Agora, poucas pessoas sabem estudar, assim. Não faz parte, não é muito da cultura nossa. É, muita gente quer...
É, não é ensinado a estudar. É,
saber absorver, né, as informações.
É,
mas daí também eu concordo com a Sofia, é cultural isso. O problema é no Brasil.
Geral.
Então será que no Brasil os nossos designers, nós como designers e nossos colegas estamos perdendo, assim, estamos em desvantagem em relação aos designers de países como Estados Unidos, Canadá ou na Europa? Será que a gente tá?
Eu acho que sim. É só você puxar o portfólio de alguns deles, né? Você vai ver que tá feio o negócio. Tanto que é difícil você ver coisa bonita aqui com a gente.
É,
mas tá mesmo.
Bons daqui vão pra fora, né?
Exatamente.
Pois é.
Então, o que pode ser feito, caros designers?
Ah.
O que pode ser feito para que um designer seja um profissional completo na sua área? É preciso que ele faça o quê?
Estudar.
Ter foco, né?
É ter estudar foco. Muito também.
Porque, assim, a área de atuação é grande. Seria legal você se focar numa área específica e concentrar todos os seus esforços nela. do que você tentar abraçar tudo de uma vez.
Isso, acho que tá certíssimo o que você tá falando, mas o nosso mercado, ele exige outra coisa oposta, né?
Pra ficar atualizado, né?
É.
Saber um pouquinho de tudo. Mas aí, pra focar, eu acho que assim, pra você saber um pouquinho de tudo, pra quando você precisar, você saber por onde procurar. Entendeu?
Né?
Você sabe pra onde você vai, eu sei que isso tem a ver com aquilo, então eu vou procurar aquilo que eu vou achar a solução pra isso.
É.
Entendeu? Meio, você tem que ter um conhecimentozinho geral, né? E tá sempre por dentro do que tá acontecendo, porque às vezes é um tema pra algum projeto, né?
Tem essa.
Atualização.
É, e o modo de se preparar pra isso é como a Aline falou, é estudo. Tem que criar um hábito de estudo, né? Estudar as matérias relacionadas ao design, buscar entender as suas vertentes, né? Compreender o caminho que o design levou até hoje, pra onde tá indo. Tem que ter essa visão pra frente também, essa visão do futuro.
Eu acho também interessante sempre olhar o trabalho que você gosta, mas normalmente a gente olha um trabalho e fala, nossa, gostei. Eu sempre paro e falo, mas por que eu gostei? O que, que ele tem diferente daquele outro? Eu acho que isso é muito interessante, é uma forma de estudo. Você começa a observar mais, se tornar mais crítico, diferenciando do outro.
A visão analítica, né?
Isso.
Eu acho que isso é essencial para um designer, ter essa visão realmente analítica, de comparação. É como você falou, às vezes só na observação você aprendeu dezenas de coisas, só de comparar, observar. Mas tem que ter essa visão analítica.
Você já vai criando repertório, né? Para você mesmo.
Vai treinando o olho também.
Verdade. Sem você perceber, muitas vezes.
Com certeza. Uma das coisas que o designer precisa ter também é paixão por aquilo. Você tem que ter uma certa paixão pelo que você está fazendo. Se você gosta de desenhar, você tem que ter paixão pelo desenho, paixão pelas artes. Se você gosta da área mais tecnológica do design, você tem que ter uma paixão por tecnologia. Tem que ter algo que te move para você poder se aprofundar naquele assunto, né? Porque também, senão, não existe foco, né? Você não pode focar em algo que você não goste. É, há pessoas que fazem um curso de design por pensar que é um curso simples, né? Mas não é. Então elas acabam se perdendo no meio do caminho. Eu acredito que a formação em design é para pessoas que têm uma paixão por alguma vertente, por alguma área relacionada, né? Senão não existe design.
É, eu acho que também se você quiser ser um designer mais completo, você tem que ser um pouquinho autodidata, sabe? Porque tá sempre surgindo coisas novas, né? E se você tem essa proatividade de, ah, deixa eu buscar aqui e aprender, e deixa eu ir na parte de ajuda do programa e entender como é que funciona e que eu vou aprender isso daqui. Se você tem essa habilidade, você é mais preparado, porque vira e mexe, você vai enfrentar situações que você vai precisar aprender. Você não vai sair sabendo da faculdade, você não vai sair sabendo 100% depois de passar por um curso. Sempre vai ter alguma...
E nunca você vai saber 100%, né? Porque é uma área que tá sempre mudando, né?
É, tá sempre mudando, exatamente, sempre mudando.
Tem que ser proativo.
É, então. Porque, por exemplo, eu sempre mexi com a editoração, mas eu tô trabalhando com uma revista, né? E eu, legal, vou pegar um projeto de uma revista. Aí, de repente, mas então, essa revista não é impressa, ela é pro iPad. É totalmente diferente. E eu não sabia nada, eu tive que ir atrás pra aprender. Tem que ter essa disposição. Se você não tiver essa disposição, você não vai se dar bem. Você vai passar por muita dificuldade. Se você precisar, você depender de algum curso, vai ser difícil. Tem que estar disposto a ir atrás e aprender muita coisa sozinho também.
Então tem que estar disposto a aprender sempre também, né? E a disposição vem da motivação. Então você tem que encontrar uma motivação, algo nessa área que te motive a ir pra frente, a melhorar sempre. Considerações finais? Alguém tem pra falar?
Eu tenho uma pequena consideração. E recomendar um livro, assim. Eu não sou muito boa de história, né? E eu tenho essa preocupação, principalmente história de design, história da arte. Eu compro livros, só que ainda não comecei a ler. Meu marido começou a ler antes de mim, inclusive. Que é o livro de história da arte, de Ernst Gombrich. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é um livro bem assim, pesado, né? Fisicamente, né? Ele é grande. Mas é um livro interessante, assim, que ele não mostra só a arte ocidental, por exemplo. Ele também foca na arte oriental, né? Porque muitos livros de história da arte, eles focam só no ocidente. Esse aí ele pega o oriente também, que é bem, bem interessante. E ele também não é apenas uma leitura histórica. Ele também dá uma reflexão, faz você refletir, né, sobre a arte. Mas como eu ainda não li, só sei falar isso sobre ele. Mas é um livro muito bom.
Legal, tá aí no post então a dica do livro.
Dá pra você comprar também.
Dá pra você comprar, consulte. Pode ser uma boa opção aí pra você começar a gostar dessa parte histórica da arte, né, e do design. Daniel, piadinha do final.
Então. Não, assim, mas pro pessoal que se formar, achar que acabou por aí, né? Até eu, às vezes, já caio nesse erro. Tem que estar sempre... Tem que se renovar, se tentar investir em curso, investir em outras coisas. Até mesmo trabalho, tá? Você aprende bastante coisa, mas não pode deixar estagnar. Se estagnar,
já era.
Abraço. E é isso, gente. E a próxima, um e-mail, uma piadinha.